بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. Essa é a continuação das nossas aulas sobre a oração. E como sabemos, estamos no capítulo sobre a oração. Estamos a abordar os pilares da oração. E na aula passada demos introdução a alguns pilares da oração. E nesta aula, inshallah, vamos dar continuidade. Terminamos no terceiro pilar, que era a leitura de Surat al-Fatiha. Dizemos que a leitura de Surat al-Fatiha é um pilar na oração. A sua ausência implica a ausência da oração. Ou seja, a oração fica não correta. Sendo assim, a gente sabe que a oração, quando não é correta, então não é aceita perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala colocou pilares, condições, obrigações na oração. É seguindo esses pilares, ou condições, ou obrigações que iremos ver mais à frente, que fazem com que a oração fique perfeita. Faz com que a oração fique perfeita. E dando continuidade aos pilares, dentre os pilares da oração é o rukur. O rukur é um pilar da oração. O rukur quer dizer a pessoa inclinar, colocando as mãos sobre os joelhos. Quer dizer, a pessoa tem que ficar numa posição mais ou menos de 90 graus. Inclinar-se de modo em que suas mãos, as palmas das suas mãos, fiquem sobre os seus joelhos. E a pessoa inclina-se de modo em que, quando seja colocado um copo d'água nas suas costas, e esse copo não cai. Isso é que chama-se rukū. Esse aqui é a descrição do rukū perfeito, em que a pessoa inclina de modo em que faz um ângulo mais ou menos de 90 graus. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surat al-Hajj, e esse é um versículo que mostra que o rukū é um pilar da oração. Allah subhanahu wa ta'ala diz: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. Ou vós que credes, اركعوا يعني inclinem-se, واسجدوا prostrem-se, واعبدوا ربكم e adorem o vosso Senhor. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no outro versículo, no Surat al-Baqarah: واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين. Inclinem-se juntamente com os que se inclinam. Então, esses versículos, assim como outros, mostram de que a inclinação na oração, que é o rukū, é um pilar da oração. É um pilar da oração. Quer dizer que, sem o rukū, a oração não é correta. Sem o rukū, a oração não é correta. Suponhamos que alguém está em pé na oração, depois de terminar de recitar os versículos, em pé, vai diretamente para o sujud. Vai diretamente para o sujud, que é a prostração. Então, nesse caso, a pessoa tem a sua oração, é inválida, porque ele não cumpriu com um dos pilares da oração, que é fazer rukū. Como vem também no hadith, no Sahih al-Bukhari Muslim, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou a um indivíduo como fazer a oração, e disse: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. Em seguida, incline até que fiques sossegado na inclinação. Quer dizer que a pessoa, não basta simplesmente a pessoa inclinar-se a fazer o rukū, mas também deve estar sossegado nessa inclinação. Como iremos ver mais à frente, que o sossego e a tranquilidade é um pilar da oração. Portanto, isso mostra-nos de que a inclinação, que é o rukuk na oração, é um pilar. E a sua ausência implica a invalidação da oração. A invalidação da oração. E há indivíduos que até despacham o rukuk. Nem sequer querem inclinar perfeitamente, simplesmente abaixam as suas costas um pouco, inclinam o seu corpo um pouco, e até outros colocam as mãos por cima, acima, não nos próprios joelhos, mas sim nas pernas. Depois dos joelhos, eles colocam as suas mãos porque não querem inclinar como deve ser. Isso mostra de que esses indivíduos despacham a oração, e aquele que despacha a oração, a sua oração, não é aceite. Como vê numa narração em que o profeta sallallahu alaihi wasallam veio, viu um indivíduo a fazer a oração, e em seguida esse indivíduo veio, sentou ao profeta, perto do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Disse, volta e faça a oração novamente. Voltou, fez a oração, e veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, volte a fazer a oração porque tu ainda não fizeste a oração. Portanto, ele fez isso 3 vezes. E o profeta dizer que a sua oração não está perfeita ou não está correta. Volta a fazer de novo. Então isso mostra de que despachar a oração torna a oração sem nenhum efeito. Torna a oração sem nenhum efeito. E dentre os pilares da oração, al-i'tidal ba'd ar-ruku'. Al-i'tidal ba'd ar-ruku', quer dizer, a pessoa voltar na posição em pé depois de inclinar-se. A gente sabe que antes da pessoa ir para o ruku', a pessoa estava em pé. Então, quando vai para o ruku', é um pilar, voltar o seu corpo para a posição anterior, que é em pé, também, yani, constitui um pilar. Quer dizer que, aquele que está, por exemplo, no ruku', e não volta o seu corpo ao estado que estava anteriormente, antes de fazer rukuk, e faz sijda diretamente a partir do rukuk, então essa também, a sua oração não está correta. A sua oração não está correta, porque a pessoa quando vai no rukuk, deve voltar do rukuk. Isso que chamam de al-i'tidal ba'd ar-rukuk. Que a pessoa levantar-se da inclinação, quer dizer, deixar as suas mãos, deixar, yani, de pegar os joelhos, que estava a pegar durante o rukuk, e voltar para a posição ereta. Isso é um pilar. Quer dizer que, se você diretamente no rukuk, na inclinação, ir para a prostração, que é o sujud, então a sua oração também é inválida. A sua oração é inválida. E não só, a pessoa quando volta do rukuk, deve esperar até que os seus ossos voltem à tranquilidade. E não é como alguns fazem, de que voltam para o ruku, nem faz segundos, já estão a fazer o sujud, a prostração. Esses também não cumpriram com o pilar da oração, assim tornam as suas orações inválidas. Existem indivíduos que nem sequer permanecem em pé um tempo depois de fazerem o ruku. Simplesmente voltam o seu corpo e logo vão para o sujud. Portanto, isso é algo errado e é algo que torna a oração sem efeito. Porque permanecer o seu corpo, yani, sossegado depois de voltar do rukuk é um pilar da oração. Como diz o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no Sahih Bukhari Muslim, sobre aquele que, esse indivíduo que fez a oração mal, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a explicar ele como fazer a oração, disse: ثُمَّ رَفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا. Yani, depois levante do rukuk, da inclinação, até que fiques na posição ereta. Todo o seu corpo fica na posição ereta e os ossos ficam, voltam à tranquilidade. Isso, como dissemos, é um pilar. E o Sheikh Abdul Razak aqui fala que dentre as coisas que infelizmente acontece com muitos que fazem oração, é que eles, logo que voltam do rukuk, quando se levantam do rukuk, imediatamente vão para o sujud. Imediatamente vão para o sujud. E o Sheikh diz: O man kana kadhalika fala salata lahu. Aquele que faz isso, então essa pessoa não tem oração. Quer dizer que a sua oração é inválida. Porque demoliu um pilar da oração. E aquele que demoliu um pilar da oração, aquele que demoliu um pilar da oração, torna a sua oração inválida. Torna a sua oração inválida. E a gente sabe que a oração não é simplesmente movimentos. Não são simplesmente movimentos. Se fosse esse o caso, então as pessoas entrariam na oração e não sentiriam nada. A oração é baseada no sossego, na tranquilidade. Cada movimento que a pessoa faz na oração deve estar sossegado e tranquilo. E esses indivíduos que fazem oração depressa ou não cumprem com aquilo que são os pilares da oração, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz num hadith, como vê no Musnad Imam Ahmad, e como vê no Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: Aswa an-nas sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Aswa an-nas sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. As piores pessoas no roubo, ou os piores ladrões, são aqueles que roubam na sua oração. São aqueles que roubam na sua oração. Qalu ya Rasulallah, wa kayfa yasriqu min salatihi? E foi perguntado ao profeta sallallahu alaihi wa sallam, o mensageiro de Allah, como é que a pessoa rouba a sua oração? Como é que a pessoa rouba a sua oração? Qal, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: لا يتم ركوعه ولا سجوده أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فتى صلى الله عليه وسلم ديش إيش كي إيش بيور لدرون سواء كيش كي ربنا نسوز رسانش يكون فوي برغنتادو كم هي كبسوا ربنا نسوز رسان إل ديش كي سواء كيش كي نفازن الركوع انكليناسان ديفيدامنتي بين كومو أبروستراسان ديفيدامنتي كيرزك فازن إيسو يعني ناشبرساش e que acabam não fazendo como deve ser, com aquela tranquilidade que é necessária na oração. Ao qual, لا يقيم صلبه في الركوع. Aquele que não coloca, yani, as suas costas retas durante o ركوع. O sujud. Quer dizer que a pessoa faz um... Yani, como fazem alguns indivíduos, infelizmente, o seu rukū é uma coisa de menos de 5 segundos, simplesmente abaixam um pouco e logo voltam, logo vão para o sujud. É como se estivessem a brincar na oração. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam chama esse de que são os piores ladrões, pois roubam as suas próprias orações. Quer dizer que são indivíduos que fazem oração, roubam a recompensa da sua oração. Quer dizer que não ganham recompensa da sua oração. Não ganham recompensa da sua oração. Pois eles destroem as suas próprias orações. Destroem as suas próprias orações. Portanto, como o Sheikh aqui diz, essa é uma das formas de roubo piores do que roubar dinheiro. Por quê? Porque roubar dinheiro é algo ligado a direito. Você está a roubar direito de alguém. Mas, você quando rouba na tua oração, que é fazer a oração de forma yani, sem tranquilidade e não cumprir com os pilares da oração, você está a roubar a sua oração e é pior porque a oração é um direito de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que você é o pior ladrão se você não cumprir a oração com os seus pilares e assim por diante, porque você está a roubar algo que é um direito de Allah subhanahu wa ta'ala. A gente sabe que a oração é um direito de Allah subhanahu wa ta'ala. Ao contrário de o roubo de assuntos mundanos, aquele que rouba, o ayyadu billah, rouba dinheiro, por exemplo, ele está a roubar direito de alguém. Mas aquele que rouba na oração, quer dizer, não cumpre com aquilo que foi estabelecido na oração, ele está a roubar um direito de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse é o pior ladrão. é o pior ladrão. Daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam chamou aswan nas sarikata alladhi yasriku min salatihi. O pior dentre os ladrões é aquele que rouba na sua oração. Portanto, devemos ter atenção nesse assunto de pilares da oração, cumprir com aquilo que são as diretrizes da oração. A oração não é simplesmente um exercício em que a pessoa entra, faz movimentos e sai. A oração é algo que cada movimento tem significado. E a pessoa tem que sentir cada movimento que faz na oração. E dentre os pilares da oração é o sujud. Sujud ala a'ba as-sab'a. Ou seja, a prostração dos 7 membros do corpo. Quais são esses 7 membros do corpo? Como vê no hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, como vê no Sahih Bukhari Muslim, umirtu an asjuda ala sab'a a'dhum, yani umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Fui ordenado a fazer a prostração com os 7 membros. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a descrever ala jabha wa ashara biyadihi ala anfi. Yani a testa e apontou o seu nariz. Quer dizer que a testa e o nariz constituem um membro. Quer dizer que essa parte, a partir da testa ou nariz, devem estar na terra quando a pessoa faz a prostração. Quer dizer que as duas partes, quer dizer que a testa e as narinas, devem estar sobre a terra quando a pessoa faz a prostração. Yani, depois diz, waliadeini, as duas mãos devem estar sobre a terra quando a pessoa faz yani, sujud. Quando faz sujud, então, devemos colocar as nossas mãos sobre a terra. E o profeta mais à frente diz, warrukubateini, quer dizer que os joelhos também devem estar sobre a terra durante a prostração. Waatraf al-qadamein, waatraf al-qadamein, as pontas dos dedos. As pontas dos dedos do pé devem estar também sobre a terra durante a prostração. Então, essas constituem os sete membros do corpo que somos obrigados a prostrar com eles. São os 7 membros do corpo que devemos prostrar com eles. Portanto, mais uma vez, a testa e as narinas, a parte superior das narinas e a testa devem estar na terra. As duas mãos devem estar também sobre a terra. Os dois joelhos devem estar, e não como fazem algumas pessoas que fazem prostração e começam, um pé fica por cima do outro, começam a coçar, a passar toda a prostração, a coçar os pés, e assim fica um pé por cima do outro. Outros levantam os pés durante a prostração. A ponta dos seus dedos ficam yani, elevadas durante a prostração e não ficam na terra. E outros até juntam o pé direito sobre o pé esquerdo. Dobram as pernas durante a prostração. Portanto, esses indivíduos não estão a cumprir com um dos pilares da oração. Pois o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, como diz, foi ordenado a fazer prostração com os 7 membros. Quer dizer que você não pode contrariar esses membros que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, mencionou. Portanto, yani, a pessoa, quando vai ao sujud, deve colocar todos esses membros sobre a terra. E não só, a pessoa quando está na prostração, deve tomar o tempo suficiente para o corpo yani, ficar tranquilo. Não é simplesmente a pessoa ir na prostração e logo voltar e dizer que já fez prostração. A pessoa deve fazer prostração com esses 7 membros e permanecer de modo até que o corpo fica tranquilo naquela posição. Até que o corpo fica tranquilo naquela posição. Isso é que chama-se sujud. Isso é que chama-se sujud, que é a prostração prescrita por Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, quanto àquilo que as pessoas fazem, outros nem fazem prostração com a testa e não com as narinas. e não colocam a parte superior do nariz sobre a terra. Isso é algo errado. E outros fazem prostração, a mão, ou tem os punhos fechados, tem a mão fechada, e outros, como disse anteriormente, fazem prostração e começam a mexer os pés, os dedos do pé, e não colocam as pontas dos dedos sobre a terra durante a prostração. Portanto, isso tudo é contrário àquilo que é a prostração prescrita por Allah subhanahu wa ta'ala. E dentre os pilares da oração, ar-rafi' min, quer dizer que a pessoa levantar-se da prostração. Levantar-se da prostração. A gente sabe que em cada raka, em cada unidade da oração, existem duas prostrações. Então, quando a pessoa vai prostrar-se, deve voltar, para depois voltar a prostrar-se de novo. Então, isso constitui um pilar. Aquele que permanece, por exemplo, na prostração e não se levanta, exceto para ficar em pé, essa pessoa não cumpriu com um pilar da oração. Hoje o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, quando estava a ensinar o indivíduo que fez mal a oração, disse: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. Em seguida, levanta-te, da prostração, até que fiques sossegado, sentado. Até que fiques sossegado, sentado. Quer dizer que a pessoa, depois de fazer a prostração, deve sentar e ficar sossegado antes de fazer a segunda prostração. Antes de fazer a segunda prostração. E dentre os pilares da oração, jalsatu bayna sajdatayn, é assentada entre as duas prostrações. Al-jalsatu bayna sajdatayn, é a pessoa sentar durante as duas prostrações. Alguns indivíduos fazem prostração e nem se levantam completamente para sentar. Logo voltam a fazer a prostração. Esses demoliram um pilar da oração, que é a pessoa sentar e sossegar, ficar tranquilo e depois voltar a fazer a prostração. Ao contrário do que as pessoas fazem. Alguns indivíduos até, o que fazem? Vão fazer o sujud e voltam um pouco, e só levantam um pouco a sua testa e depois voltam a fazer a prostração. Essa pessoa, sem dúvida que demoliu a sua própria oração. E são aqueles que o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou no hadith que mencionamos anteriormente, que são aqueles que roubam as suas próprias orações. Roubam as suas próprias orações. Pois fazem oração e não têm nenhuma recompensa pela sua oração. Portanto, sentar durante as duas prostrações constitui um pilar. Constitui um pilar. E dentre os pilares da oração está a tuma'nina fi jami' al-af'al. A tuma'nina fi jami' al-af'al, que é a tranquilidade em todos os movimentos. A tranquilidade em todos os movimentos. Então, isso quer dizer que a pessoa em todos os movimentos da oração, deve estar tranquilo nesses movimentos. Deve fazer esses movimentos com tranquilidade. Isso é o contrário de fazer isso nas pressas e sem tranquilidade. Como alguns que mencionei anteriormente fazem oração com tanta pressa que nem você consegue distinguir o rukū do sujud. Ele simplesmente faz os movimentos. Para ele, basta fazer os movimentos e já fez a oração. Portanto, para esses indivíduos, fica aqui uma chamada de atenção, de que a tranquilidade e o sossego na oração, em todos os movimentos que a gente faz, constitui um pilar. Constitui um pilar. Como vem no hadith que mencionei anteriormente, conhecido como hadith Musi al-Salat, em que um indivíduo veio à mesquita e fez a oração, E ele fez a oração, não cumpriu com os pilares, que é a tranquilidade e o sossego, e entre outros pilares. E veio o profeta, e depois de acabar a sua oração, veio sentar, queria sentar perto do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e o profeta disse para ele: volte a fazer a tua oração, pois você não fez a oração. Ele voltou, fez a oração. Quando queria sentar perto do profeta, sallallahu alaihi wasallam, o profeta repetiu as mesmas palavras: volte a fazer a oração, você ainda não fez a oração. 3 vezes. Até que o próprio indivíduo disse: Ya Rasulallah, yani, oh, mensageiro de Allah, eu não sou capaz de fazer melhor do que isso. Eu não sou capaz de fazer melhor do que fiz. Portanto, ensina-me como fazer a oração. É aí que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, começou a ensinar ele como fazer a oração. E cada vez que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, mencionava algo, mencionava ele, yani, como o profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz na oração anterior que mencionamos: ثم رفع حتى تطمئن جالسا. ثم levante da prostração, quando descrevia yani, a prostração. ثم رفع حتى تطمئن. Ele diz que levante e fique sentado até que fiques tranquilo. Até que fiques tranquilo. E isso, essa tranquilidade deve estar em todos os movimentos. Quer dizer que não podemos fazer a oração com pressa. Não podemos fazer a oração com pressa ou com preocupações, pois a oração é baseada na tranquilidade. É baseada na tranquilidade. Portanto, a tranquilidade por si é um pilar da oração, em todos os movimentos da oração. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam também diz na própria narração: ثُمَّ اِفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. Quer dizer que essa tranquilidade que o profeta mencionava em cada pilar que mencionava, no fim diz: faça isso em toda a sua oração. Faça isso em toda a sua oração. ثُمَّ اِفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. Ou seja, a tranquilidade é algo necessário a pessoa fazer durante toda a oração. Quer dizer que a pessoa deve fazer a oração com tranquilidade e sossego. Cada movimento que a pessoa faz, faz com tranquilidade e yani, sossego, sem pressa. Essa aqui é a oração prescrita por Allah subhanahu wa ta'ala. E dentre os pilares da oração é At-tartib bayna al-arkan. At-tartib bayna al-arkan, yani, a sequência dos pilares. A sequência dos pilares. Quer dizer que a pessoa deve fazer a oração em sequência, de acordo com os pilares que a gente estava mencionando anteriormente, de uma forma, yani, um a seguir ao outro. Por exemplo, a pessoa não pode estar em pé, por exemplo, na oração de Qiyam, por exemplo, recita a Surat al-Fatiha, depois recita uma sura a seguir. Em vez de ir para o rukou, ele vai para o sujud. E depois do sujud, vai fazer o rukou. Depois do rukou, fica em pé. E começa a ler de novo, yani, Surat al-Fatiha. Então, essa pessoa não seguiu a sequência da oração, ou a sequência dos pilares. Então, tem a sua oração inválida. Ou aquele que, por exemplo, entra na oração e não diz Allahu Akbar, que é o Takbirat al-Ihram, que é um pilar. Entra na oração, diz Allahu Akbar, em seguida, senta e começa a fazer a tashahud. Começa a fazer o tashahud. Isso tirando na oração, yani, em que a pessoa está a rezar com um imam que entra atrasado, encontra o imam sentado. Estamos a falar da oração, a pessoa, na sua própria oração, entra na oração e logo vai fazer tashahud. Então, isso mostra de que a pessoa não seguiu a sequência dos pilares. E isso é algo que invalida a oração. É algo que invalida a oração. Portanto, e no hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam explicava a esse indivíduo como fazer a oração, sempre mencionava thumma ifal kada, thumma ifal kada. Em seguida faça isso, em seguida faça tal e tal. Então, essa palavra em seguida mostra de que a sequência é um pilar da oração, a sequência dos pilares, yani um pilar a seguir ao outro, é um pilar por si só da oração. Portanto, a pessoa deve seguir a oração com a sua sequência conhecida, que é takbiratul ihram, ler surat al-fatiha, fazer o ruku, voltar, ficar em pé um tempinho, ir para o sujud, voltar, ficar sentado, ir para o sujud novamente, voltar, e assim sucessivamente. Então, quer dizer que a pessoa na oração deve seguir essa sequência, e caso a pessoa contraria essa sequência, então, torna a sua oração, yani, sem efeito, pois contrariou aquilo que é o pilar, um dos pilares da oração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz numa narração conhecida, como vemos no Sahih al-Bukhari, no hadith de Malik ibn Huwairith, صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني أوراي كما مفردش أورار. كرزيك وسيدي فزير أوراسان كما البروفيت صلى الله عليه وسلم فيش. صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني كجنت فاس أوراسان كما البروفيت صلى الله عليه وسلم فيش أصو أوراسان. كرزيك دفموش بروكرار سيجير todos os passos do profeta sallallahu alaihi wasallam na sua oração. Portanto, se a pessoa, por exemplo, fez sujud por esquecimento antes de fazer rukuu, então a pessoa deve voltar a fazer o rukuu depois o sujud. E não ficar nessa... A pessoa, por exemplo, yani, recitou a surat al-fatiha e esqueceu, ao invés de ir para o rukuu, foi para o sujud. Então, a pessoa, quando se lembrar, deve voltar a fazer o rukuu e voltar a fazer o sujud. Depois do sujud que ele fez, não tem nenhuma validade, porque não seguiu a sequência. E depois deve fazer sijda sahu. São dois sijda, duas prostrações, no fim da oração, por causa do esquecimento. E isso é algo que a gente vai ver, inshallah, mais à frente, com mais detalhes. Portanto, dentre os pilares da oração, que é o 21º e o 22º pilar da oração, ou o 11º e o 12º pilar da oração, é a tashahud al-akhir wa julusu lahu. É a pessoa fazer o tashahud, o último tashahud da oração, e sentar para fazer isso. Quer dizer que temos aqui dois pilares. A pessoa sentar e fazer o tashahud. São dois pilares que fazem parte da oração. Quer dizer que a pessoa não pode fazer o tashahud em pé. Quer dizer que a pessoa deve sentar para fazer o tashahud, para o último tashahud da oração. Como vê no hadith a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde diz: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل أتحيات لله أتى أو فين. Se um de vós, إذا قعد أحدكم في الصلاة, se um de vós sentar na oração, فليقل, então que diga أتحيات لله أتى no fim do tashahud. E o tashahud iremos ver mais à frente em outros capítulos como é que é feito. Portanto, o tashahud e a sentada para fazer o tashahud constitui dois pilares da oração. E numa outra narração, a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando falava sobre o tashahud, dizia: Lakin kulu atahiyatu lillahi. Kulu atahiyatu lillahi. Quer dizer, isso mostra que o tashahud, o último tashahud da oração, é algo que constitui um pilar. Ao contrário do tashahud que fica no meio da oração. Por exemplo, a oração de Dhuhr, a pessoa faz dois tashahud. O primeiro, que é na metade da oração, quando a gente senta na segunda rakah. Esse tashahud, os sábios dizem que não é pilar. que não é pilhado da oração. Por exemplo, se a pessoa está fazendo o salat de dhuhr, quando chega no segundo raká, ao invés de sentar, a pessoa esqueceu e levantou-se. Então, não é obrigatório para a pessoa voltar a sentar para fazer o tashahud. Não é obrigatório a pessoa voltar a sentar para fazer o tashahud. Mas sim, a pessoa depois de, antes de terminar a sua oração, faz sijad, yani, sijda, que é duas prostrações de esquecimento. E a sua oração está correta. Mas se a pessoa não sentar para fazer o último tashahud, por exemplo, no salat de dhuhr, o último tashahud, então a pessoa tem a sua oração inválida. Deve voltar a fazer aquele yani raka que a pessoa perdeu. Pois, yani, esses pilares normalmente invalidam o raka que a pessoa, cometeu yani, erro. Se a pessoa, por exemplo, num raka, a pessoa esqueceu, yani, vamos supor que a pessoa está fazendo a oração de dhuhr e na segunda, quando ele está na segunda raka, recorda-se que na primeira raka ele não fez o rukô. Então essa pessoa depois deve voltar a fazer um raka completo para yani, compensar o raka que ele perdeu. Pois ele perdeu o raka quando esqueceu fazer o rukô. Então deve voltar a fazer um raka completo. Isso, inshallah, iremos ver mais em detalhe mais à frente, mas o essencial é a gente saber que o tashahud, o último tashahud da oração, é um pilar da oração. É um pilar da oração. E o 13º pilar da oração é Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava os sahaba e dizia, e para ele dizer na oração: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Também isso iremos ver mais à frente com detalhes. Dizer isso, yani salat ala Nabi, isso que chama-se salat ala Nabi, constitui um pilar da oração. Quer dizer, se você não dizer isso na oração, a tua oração não está correta. A sua oração não está correta. Se você não dizer aquilo que é chamado de yani, as-salatu ala nabi, quer dizer, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Existem várias formas de fazer as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Esta é a mais conhecida. Quer dizer, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Esse é o salat ala Nabi mais conhecido e mais vulgar, e não há mal em a pessoa fazer outras formas de salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, desde que sejam autênticas. Portanto, salat ala Nabi, isso é algo que constitui um pilar da oração. Quer dizer que se você não fazer isso na oração, sua oração não está completa. E por fim, yani, o último pilar da oração é at-taslimatan. At-taslimatan é a pessoa dizer assalamu alaikum wa rahmatullah. À direita, assalamu alaikum wa rahmatullah. À esquerda. Isso é que se diz at-taslimatan. Quer dizer que a pessoa se entra na oração, faz a oração e faz o tashahud, acaba e não diz assalamu alaikum wa rahmatullah à direita, nem assalamu alaikum wa rahmatullah à esquerda e põe-se a falar. Então essa pessoa tem a sua oração não completa. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando falava sobre a oração, diz tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Quer dizer que quando a pessoa diz Allahu Akbar, torna-se proibido de fazer muitas coisas que fazia antes de entrar na oração. O tahliluha taslim quer dizer que depois da pessoa dizer assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, então a pessoa já fica permitido de fazer aquilo que estava proibido de fazer durante a oração, como é, por exemplo, falar, rir e assim por diante, ou fazer determinados movimentos que não fazem parte da oração. Então, quando a pessoa diz assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, então a pessoa já fica permitida de falar normalmente e assim por diante. Portanto, esses são os pilares da oração que devemos ter em conta quando a gente entra na oração. Quando a gente entra na oração. E como diz Umm al-Mu'minin Aisha radiallahu anha sobre o taslim, diz: وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. Estava falando sobre a salata do profeta sallallahu alaihi wasallam. Diz: وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. E o profeta sallallahu alaihi wasallam terminava a sua oração com o taslim. Quer dizer que o taslim é a última coisa que a pessoa faz na oração. E quando a pessoa faz o taslim à direita e à esquerda, a pessoa, dessa forma, sai da oração. Sai da oração. Para entrar na oração, a gente viu que é o takbiratul ihram, dizer Allahu Akbar. E para sair da oração, é dizer assalamu alaikum wa rahmatullah para a esquerda, assalamu alaikum wa rahmatullah para a direita. Portanto, estes são os 14 pilares da oração. 5 desses pilares são palavras, constituem palavras, como é o caso de takbiratul ihram, dizer Allahu Akbar, qira'atul fatiha, yani ler a suratul fatiha, wa tashahudul akhir, yani dizer atahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu tenu fi, wa salatu ala nabi, quer dizer Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atayu fi, wa taslimatan, quer dizer assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Isso são os pilares que constituem, yani palavras, são pilares em forma de palavras, e os restantes são pilares em forma de movimentos, são pilares em forma de movimentos. Isso tudo constitui 14 pilares, os 14 pilares da oração. Portanto, devemos ter bastante atenção quando a gente faz a oração, de modo que a gente yani, tenha certeza que cumpriu com todos os pilares da oração, porque o não cumprimento dos pilares da oração implica yani, a invalidação da oração. A invalidação da oração. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie com o conhecimento que adquirimos e que nos faça colocarmos yani, em prática esses conhecimentos. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre aqueles que ouvem palavras e logo em seguida põem em prática. E não só o muçulmano é obrigado a cada vez que aprende algo, se você ver irmãos muçulmanos que cometem esses erros, os chamar a atenção. Chamar a atenção sobre esses erros. Pois você estará a fazer um bem para eles, pois você está a salvar as orações deles. Portanto, é nossa obrigação, quando vemos alguém que não sabe fazer a oração ou faz a oração, não cumpre com yani, esses pilares, ensinar as pessoas a fazer a oração com base nos pilares que a gente yani, mencionou. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.